Olá, bom dia. A vida é a graça que cada um tenta preservar e valorizar com todas as forças. Neste primeiro domingo da Quaresma, damos a conhecer situações de fragilidade e da conquista da alegria de viver. A saúde, em contraste com o sofrimento, são a tónica para este programa da Igreja Católica.
E cantando que te abraço, que me tens, é cantando que te falo bem de dentro, é cantando que me fazes querer entrar, foi cantando. Mas é chorando que o coração te vê. E é caindo que te estendo a mão. E é sofrendo que a gente
O Grupo Simples, com o tema É Cantando, confirma também que é através da música que o sofrimento se desvanece e a vida ganha nova cor. É tempo agora de olhar para as leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias de este domingo. Podem ser consultadas no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em www.eclesia.pt ou na página da internet dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org. Hoje, a reflexão pela voz do biblista Padre Joaquim Garrido.
Neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia convida-nos a repensar as nossas opções de vida, os nossos valores e prioridades. Apresentando o exemplo de Jesus, o Evangelho deste dia procura dizer-nos que nem sempre as propostas mais sedutoras são sinónimo de liberdade, de vida plena, de felicidade duradoura. O episódio das tentações de Jesus, que hoje nos é proposto, não é uma reportagem histórica feita por um jornalista que presenciou o desafio entre Deus e o diabo, alguns no deserto, mas trata-se de uma página de catequese, cujo objetivo é ensinar-nos que Jesus, como nós, sentiu a mordedura das tentações. Quais tentações? E como é que ele lhes respondeu? Lucas estrutura a catequese sobre as opções de Jesus em três cenas. Na primeira dessas cenas, Lucas sugere que Jesus poderia ter optado por um caminho de facilidade e de riqueza, utilizando a sua divindade para resolver qualquer necessidade material. No entanto, Jesus sabia que nem só de pão vive o homem, e que o caminho que o Pai o chamou a percorrer não passava pela preocupação com a acumulação egoísta de bens. A resposta de Jesus sugere que o seu alimento, isto é, a sua prioridade, é a escuta atenta da palavra e da vontade do Pai. Na segunda cena, Lucas sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, conquistando um lugar entre os senhores do mundo. No entanto, Jesus estava consciente de que essa tentação era diabólica e que esse caminho não era compatível com os planos de Deus. Por isso, ele responde que só Deus é o seu absoluto e que não se deve adorar mais nada nem mais ninguém. Na terceira, Lucas sugere que Jesus poderia ter construído um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, sempre dispostas a deixarem-se fascinar pelo show mediático dos hábeis manipuladores da opinião pública. Jesus rebate essa proposta, afirmando com toda a clareza que não aceita tentar o Senhor Deus. Aqui, tentar significa utilizar os dons de Deus ou a bondade de Deus para um fim egoísta e interesseiro. As escolhas de Jesus, confirmadas posteriormente através de gestos concretos que o levaram à cruz e ao dom da vida, nunca tiveram como prioridade a construção de um caminho de triunfos ou de êxitos humanos, mas tiveram sempre como critério essencial a busca da vontade de Deus, a obediência ao projeto de Deus, a concretização da vontade do Pai, o serviço do Pai e dos homens. Na verdade, este caminho, embora possa levar ao sofrimento e mesmo à cruz, é o único caminho que nos garante a verdadeira liberdade, a vida plena, a felicidade que vale a pena. É precisamente esse caminho que somos convidados a percorrer ao longo deste tempo quaresmal, a fim de nos tornarmos homens e mulheres novos.
Não há fronteiras que
Amar é o verbo que dá título a este tema musical cantado pelo Grupo das Terças da Diocese de Coimbra. É ainda em serviço de amor e disponibilidade permanente que a equipa da Capelania do Hospital de Santa Maria está presente em vários momentos do dia dos doentes e suas famílias. É esta realidade que ficamos agora a conhecer no testemunho de quem se dá na gratuidade.
Uma capelania. Padres Fernando Sampaio e Luísa Ruda e o diácono Vítor Lourenço compõem a equipa de bons samaritanos que o Hospital de Santa Maria dispõe para o alívio espiritual dos doentes.
O serviço da capelania, para além da Eucaristia diária, que é às 7:30 da manhã, uma, e outra ao 12:30. Não participam muitos doentes, geralmente poucos ou quase nenhum, porque a capela está descentrada do hospital. Mas participam profissionais e participam familiares que vêm visitar os doentes. Para além da Eucaristia, há o acolhimento aqui às pessoas, que muitas, por vezes nos procuram para conversar, quer profissionais, quer familiares, ou às vezes os próprios doentes procuram aquilo que planeia. Depois temos a visita diária aos doentes, e creio que esse é o papel fundamental nosso aqui da visita diária aos doentes. Por um lado, aqueles que nos pedem, portanto, assistência espiritual e religiosa, que nos pedem quer a comunhão, quer às vezes a confissão, quer a santa unção. Às vezes também se pedem o batismo, sobretudo às vezes para crianças ou pessoas não batizadas, mas batismo de urgência. Às vezes temos casamentos também. Mas o fundamental é esta visita diária, o acompanhamento. Também temos o acompanhamento dos doentes. O acompanhamento dos doentes significa, portanto, ao longo da sua estadia cá, em que eles às vezes revelam maior sofrimento e desejam que nós acompanhemos. Nós temos esse acompanhamento através do modelo da relação de ajuda. Eu creio que nós conseguimos minorar o sofrimento através da relação humana, pela nossa presença junto dos doentes. Porque o problema, muitas vezes, da doença resulta exatamente no sentimento de estar só, do não ser importante, da fragilidade, do sentimento da fragilidade. E creio que nestas situações de doença, a presença humana, a relação humana profunda, e também o facto de nós, ao irmos, pela nossa simples presença, tornarmos presentes Jesus Cristo, não é? O Senhor da vida.
Às vezes não é só oração, não é? Às vezes basta a presença. Eu tenho sentido isso. Há doentes que, até mais do que os sacramentos, o que eles precisam é de desabafar e de falar coisas que não podem falar com um médico, nem com um enfermeiro, nem com um auxiliar. O padre, de facto, é uma pessoa indicada para ouvir esse desabafo.
Respondo a uma chamada de um doente que precisa de assistência, e estou junto dele, ouço, falo, se é oportuno, e se o doente é de facto um cristão e católico praticante. Posso dar um exemplo. Ainda ontem eu estava no Hospital Polivalente e fui chamado por uma senhora enfermeira para ir assistir a um senhor que estávamos muito excitados, tinha tido um AVC, e o senhor nem sequer falava. Portanto, eu estive junto dele, procurei, conversei com ele, naturalmente por linguagem gestual, tentar perceber o que é que ele desejava. E simplesmente conversei com ele, rezei com ele, e sobretudo por ele, naturalmente a pessoa estava consciente, e tentei perceber o que é que ele queria. E ele me disse que era uma pessoa, um católico praticante, e portanto de comunhão regular, e eu entretanto disse que depois pediria ao sacerdote para passar junto dele para saber se ele quereria para receber um dos sacramentos, que eu percebi que sim, que se queria confessar antes de comungar. Mas portanto há este diálogo que tem que ser mantido nestas circunstâncias concretas com pessoas que nem sequer podem verbalizar aquilo que sentem, não é?
A doença é uma fase da vida difícil de ultrapassar e a capelania tenta dar o conforto. Levar a comunhão aos doentes é um momento significativo que não deixa ninguém indiferente.
Quando vou levar a comunhão, dois pressupostos. Vou levar Jesus Cristo naturalmente presente no sacramento, na hóstia consagrada, mas simultaneamente vou encontrar-me com o mesmo Jesus Cristo que sofre, ou que está junto daquela pessoa que sofre, não é? Vivendo, aliás, como nos diz o texto evangélico, Jesus Cristo sempre esteve ao lado dos desfavorecidos, dos doentes, dos abandonados, e portanto nós identificamos-nos a essa presença do Senhor junto dos doentes também.
Às vezes há coisas muito bonitas que os doentes dizem quando recebem a comunhão. Dizem que é a grande alegria do dia. Por vezes dizem que é a paz. Por vezes dizem que é a força que lhes dá, a força para eles continuarem a suportar o sofrimento. É isso que lhes dá alento para suportar o sofrimento. E, portanto, e celebram muitas vezes esse momento da comunhão como um momento da alegria do dia. Costuma-se dizer um ditado antigo, um santo triste é um triste santo, não é? De maneira que não é tanto a alegria efusiva, mas é sim a alegria da presença de Deus em nós, do visitar um irmão, do estar com o irmão, do fazer-lhe sentido que Jesus está presente, que não está sozinho. E, naturalmente, essa manifestação do estar com as pessoas, do saber estar com a pessoa. Às vezes as pessoas também têm muito sofrimento. Às vezes também nos corre uma lágrima no olho, sabe? Naturalmente que a gente não fica atrapalhado por correr uma lágrima. A gente colhe muitas vezes as lágrimas dos doentes nas mãos e nós somos, naturalmente, nós não somos insensíveis. E aquilo que naturalmente o doente deve sentir é que é uma profunda comunhão com ele, com o seu sofrimento, que não está sozinho.
Na minha fraqueza tornas-me forte.
Lidando com o sofrimento diário, a experiência torna-se dura, mas enriquecedora. A fragilidade está presente no ser humano e a proximidade com o meio hospitalar dá outro sabor à vida.
Se calhar é mais enriquecedora do que dura, não é? Porque nos ajuda também a confrontarmos connosco próprios, com a nossa própria fragilidade, não é? E isso, se é como dizia o Padre Sampaio, se às vezes nos pode fazer cair uma lágrima no olho, também nos ajuda a compreender melhor a realidade humana. E isso, criar em nós também uma outra forma de enfrentarmos e sermos capazes de estar na presença do outro, com capacidade de ouvir, menos, se calhar, do que com sentimentos de compaixão, de simpatia, porque então estamos a deixar para nós, passar para nós o sofrimento do outro e, se calhar, ajudamos-lo pouco, não é?
Só no teu amor me tornas forte, só na tua vida me tornas forte, na minha fraqueza.
Porque, neste aspecto, é fabuloso o contacto, no fundo, com os doentes, porque, pelo menos a mim, me ajuda imenso a olhar a minha própria fragilidade. E eu não deixo de ser menos pessoa por ser frágil. Mas, pelo contrário, me ajuda a aceitá-la, me ajuda a vê-la e me dá um sentimento de vitalidade extraordinário. Eu estive no IPO durante 9 anos. E quando eu saía do hospital, saía feliz. E saía feliz por todo o trabalho que tinha feito, porque ajudei pessoas a suportar mais o sofrimento. E o sofrimento das pessoas, e mesmo a aproximação das próprias mortes, portanto, das pessoas da própria morte, não era factor para me deixar mais triste, mas, pelo contrário, era factor para eu saborear muito mais a vida.
Fazes-te força em mim, só no teu amor me tornas forte, só na tua vida me tornas forte. Na minha...
Estar doente pode ser uma fase, e uma fase difícil. Mas a boa disposição pode ser um segredo para tornar o sofrimento menos penoso. Sara Tavares é uma doente oncológica que dá o seu testemunho de como encarou e venceu a doença com a alegria e o otimismo tão necessários.
A vida é o dom maior que, aliada à motivação, move montanhas. Sara Tavares é o exemplo de quem valoriza a vida e se tenta superar a cada dia.
Tenho 72 anos. Gosto muito de viver, adoro a vida, tenho uma vida difícil, mas gosto muito, muito de viver. Tenho tido meus percalços, claro, como toda a gente tem, mas pronto, continuo a viver. Já fui operada há 12 anos, tirei um peito e pronto, estou cá. E vou de vez a quando ao hospital ver como é que estou, todos os anos faço exames e está tudo bem, graças a Deus.
Mais além, para ser genuíno.
depois de vencer a doença mais temerosa, os dias desenrolam-se sem grandes mudanças.
Não modifiquei nada, nada, nada. Continuei sempre a minha vida normal. Sempre trabalhei, saí do hospital. Tive uns 5 meses que não trabalhei. Depois comecei a trabalhar e o meu trabalho é duro, é limpezas. E pronto, e continuo e sinto-me bem. E continuarei até poder.
Com as voltas que a vida lhe deu, Sara Tavares fala da fé como a alavanca para tudo ultrapassar.
Tenho fé, não sou daquelas pessoas que ando sempre na igreja, não vou sempre que posso, mas a minha fé é muita e, portanto, eu acho que também ajuda muito. Acredito que eu vou a Fátima, quase todos os anos vou lá e não faço promessas, nunca fiz. Chego lá, ao pé da Nossa Senhora, rezo o terço, faço tudo isso e ponho sempre uma velinha para o meu médico. Peço à Nossa Senhora que ele viva muitos anos, não só para mim, porque ele é tão bom, que para ajudar também os outros.
Já para a família, encarar a doença foi difícil.
Creio que eu ultrapassei melhor que as pessoas de família, porque eu é que tentava ajudá-las, porque elas ficavam muito coisas, eu não, nunca. Quando fui internada, a minha filha foi-me levar e eu disse, não, não entras, ficas cá embaixo que eu subo e vou eu para a enfermaria, não preciso que vá lá ninguém comigo. Porque eles ficaram tão aterrorizados, eu não, acho que é uma coisa normal. Toda a gente tem uma doença, seja ela qual for, a minha era câncer. Pronto, paciência. Estou cá, adorei viver, o médico achou que eu que realmente era uma pessoa que ajudava, porque eu acho que as pessoas têm que ajudar também. Nunca fui pessimista, nem sou, e pronto, levo a minha vidinha normal.
Transmitiu a sua alegria e força de viver a todos os doentes da sua enfermaria, que agora são novos amigos. Afinal, é o gosto pela comunicação que lhe dá o alento.
Fiquei a dar-me com as pessoas que estiveram na minha enfermaria, que ainda hoje nos telefonamos, ainda hoje falamos. Eu gosto de me levantar e de me mexer e de andar e de falar, gosto muito de falar, eu falo muito e gosto muito de falar realmente, gosto de andar, gosto de comunicar e nunca deixo as pessoas deixarem-se cair, porque eu acho que a gente também tem que ajudar. Eu vejo uma pessoa muito coisa, ah, minha senhora, não faça aí, não dá. Eu às vezes vou no autocarro e as pessoas, minha senhora, toda a gente se queixa. Toda a gente tem doenças, não vale a pena a gente andar-se a queixar, ai, dá-me aqui, dá-me ali. Não vale a pena, minha senhora, porque toda a gente tem qualquer coisa. E, portanto, a gente tem que realmente andar e falar e eu acho que o comunicar é muito bom.
Ao falar do futuro, apenas se vislumbra uma hipótese, um cantinho onde se possa sentir bem.
Gostaria de arranjar um lar onde eu fosse, porque eu não me importo nada de ir para um lar. Porque entendo que só tenho uma filha, casada, tenho dois filhos, mas não tem possibilidade de tratar de mim. E eu acho que nós não devemos estar a prejudicar os outros. Se eu puder arranjar um cantinho para onde eu ir, eu não me importa nada. Eu gostava de arranjar um lar onde eu pudesse estar, só que eu tenho uma reforma muito pequenina, não sei se vou conseguir. Deus há de me ajudar, sempre me ajudou.
Também em estúdio temos Monsenhor Vítor Feitor Pinto, Coordenador Nacional da Pastoral da Saúde. Bom dia, Padre Vítor.
Bom dia, olá, está bom?
É grato para nós tê-lo na nossa companhia.
É a maior alegria para mim, porque seja comunicação com os nossos ouvintes, é sempre motivo de alegria para quem comunica e que gosta de comunicar, claro.
Exatamente. Padre Vítor, quando muitos ainda associam o padre em meio hospitalar à iminência da morte, convém lembrar que a Igreja tem uma pastoral da saúde e não uma pastoral da doença.
Queria, de facto, dizer uma coisa muito bonita. É que houve uma intuição fabulosa do Papa João Paulo II, sobretudo depois de ter estado em hospitais. E qual foi essa intuição? De compreender que a ação da Igreja não é só junto dos doentes e, sobretudo, junto dos doentes em fase terminal, que é essa ideia que aparece muito. Não, não, a missão da Igreja é junto das pessoas. E a pessoa pode estar doente ou pode não estar doente. E os médicos cuidam dos doentes, não estão doentes. E, portanto, a pastoral da Igreja não se verte apenas apenas para os doentes e os doentes em fase terminal para os preparar para a morte, está junto de todas as pessoas para as preparar para a vida. Mesmo quando uma pessoa está numa fase avançada, precisamente, de uma doença, há sempre alguma qualidade de vida a oferecer. É por isso que nós temos, por exemplo, um trabalho lindíssimo que se chama Relação Pastoral de Ajuda. Ajudar as pessoas, mesmo em fase difícil, pode não ser terminal, ajudá-las a superar a dificuldade que têm e até utilizarem a espiritualidade com dimensão terapêutica. Porque mesmo as dimensões espirituais do ser humano, o campo da cultura, o campo das relações humanas, o campo da transcendência, o campo da religião, ajuda as pessoas a terem mais qualidade de vida. É por isso que, com o Papa João Paulo II, se deixou de falar da pastoral do doente ou da pastoral dos doentes para passar a falar-se da pastoral da saúde. Porquê? Porque nós temos junto dos doentes várias tarefas, mas temos também junto das pessoas sãs algumas tarefas. E quais são junto das pessoas sãs as tarefas que temos? É educar para a saúde. Educar os comportamentos, educar os consumos, educar tudo aquilo que é a maneira de estar das pessoas na vida, de tal maneira que com os seus comportamentos, por exemplo, consumo de drogas, por exemplo, uma vida sexual completamente desregrada, não venham a contrair doenças que efetivamente poderiam ter evitado se efetivamente superassem, tivessem atitudes diferentes no seu comportamento cotidiano. Portanto, a preocupação da Igreja é ajudar as pessoas que estão com saúde a terem saúde. Depois, as pessoas têm quebras, ou doenças que nós chamamos genéticas, ou doenças que podem ser comportamentais, ou doenças de fim de vida, de envelhecimento. Perante cada uma dessas doenças, eu tenho que ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. E hoje mesmo, quando nós trabalhamos em campos de gerontologia ou geriatria, os idosos, nós queremos dar-lhe qualidade de vida, que eles sejam capazes realmente de viver com qualidade na sua atividade, sabendo efetivamente mobilizar-se bem, sabendo ter interesses culturais. Portanto, é todo um trabalho lindíssimo que a Pastoral da Saúde realiza. Portanto, esta é uma área. Outra área é depois cuidar dos profissionais, acompanhar os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os auxiliares da ação médica, todos aqueles que se movem dentro do hospital podem ter uma assistência espiritual também. E precisam dela. Quantos e quantos, a certa altura, não estão em burnout, em situações de stress muito violento? Então, a aproximação do capelão, a aproximação de elementos de espiritualidade podem-lhes permitir uma nova força para saberem viver estas situações. Eles não estão doentes, mas cuidam de doentes. Então a Igreja, Pastoral da Saúde, preocupa-se com esses. E depois preocupa-se também com os doentes. Não apenas com os doentes em fase terminal, mas com os doentes em operatório ou pós-operatório, em doença crónica, em deficiência. Todo este trabalho é muito interessante e a Igreja realiza-o apaixonadamente através da Pastoral da Saúde.
É um trabalho concretizado em muitos hospitais do nosso país.
Olha, vou-lhe dar uma...
por essa imensidão de capelães, não é?
Que... vou-lhe uma nota muito engraçada. Neste momento, o último Encontro Nacional de Pastoral da Saúde, sabe sobre o que foi? Foi sobre o problema dos transplantes e a disponibilidade da pessoa para ser doadora de órgãos ou doadora de sangue. Não é que há poucos dias o Ministério da Saúde sentiu que precisava com urgência de 4 mil unidades de sangue e nós próprios contactámos muitas paróquias e rapidamente, em 48 horas, completaram-se 3.800 unidades de sangue, que a esta hora, de certeza, que já realmente foram completamente ultrapassadas. Mas isto pode-se dar no sangue ou pode-se dar noutras coisas, sei lá, o problema do transplante de rim em vida, por exemplo, o problema realmente do transplante de coração e a pessoa disponibilizar-se quando for surpreendida pela morte, não ter criado obstáculo à doação de coração ou à doação de outro órgão vital. É um trabalho lindíssimo que a Igreja está a realizar. Vou-lhe dar esta notícia que é muito bonita. Foi dita pelo nosso presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde no Dia Mundial do Doente. O que é que ele disse? Que nós, Pastoral da Saúde, ligados ao nosso Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde, nós temos no mundo 117 mil centros de saúde. Centros, hospitais, unidades de saúde, tratamento de pessoas. E temos realmente grandes programas de prevenção. mesmo quanto à SIDA, que as pessoas não sabem isso. Nós estamos em programas de prevenção e programas de tratamento de retrovirais, temos 26,5% de todo o trabalho que se faz no mundo. É da Igreja Católica. Isto não se sabe e é muito importante que se saiba.
Certamente, Padre Vítor, 2010 é um ano particularmente especial para a Pastoral da Saúde. Assinalam-se 25 anos, não é?
Estamos a celebrar o nosso jubileu, claro. E é muito bonito estarmos a fazer esta celebração. Ainda agora em Roma tivemos a oportunidade de estar precisamente a acompanhar esse jubileu, com um primeiro dia de reflexão, sobretudo a partir de um documento notável, que é Salvifici Doloris, um documento que o Papa João Paulo II escreveu sobre a dor que salva, porque a dor nem sempre é negativa. A dor pode ser eminentemente positiva. Posso dizer uma: o parto. O parto tem dor. Mesmo o parto sem dor, tem angústia. E quando realmente a criança nasce, há uma alegria esfuziante. Portanto, a dor não é negativa. Tem realmente dimensões de importância extraordinária. Antigamente os médicos até diziam assim: o que é que lhe dói? Porque era a maneira de detectar qual era o problema. Portanto, direi, é muito interessante compreender que, de facto, a dor nem sempre é negativa. Foi o primeiro dia de trabalho. O segundo dia de trabalho foi dominado por grandes debates e depois um grande concerto aberto a toda a cidade de Roma para celebrar o jubileu. E no dia seguinte, então, a grande celebração, com uma procissão muito bonita na Praça de São Pedro. De facto, houve depois a celebração presidida pelo querido Papa Bento XVI, que se associou também à grande manifestação de fé e de compromisso que teve o jubileu do Conselho Pontifício para os Problemas da Saúde.
Acha que estamos na quaresma e que este período também nos pode ajudar a integrar melhor o sofrimento, a vivência da dor?
Sem dúvida. Sabe porquê? Atualmente fala-se muito de oração, de esmola e de jejum. São notas muito importantes para o tempo da quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Bem, que esmola é que nós devemos querer? A partilha. E a partilha não é apenas a partilha de dinheiro, não é apenas a partilha de bens. Também pode ser a partilha de presença, de palavra, de compaixão, de consolação. Compaixão quer dizer acompanhamento, levar o peso do sofrimento do outro, e consolação é vencer, precisamente, a grande solidão em que os doentes estão. Portanto, é muito interessante esta dimensão positiva, precisamente, que devemos considerar. Depois, há outra coisa, a outra nota é o jejum. Se ler Isaías e ler Zacarias, há a ver que o jejum que é pedido é a atenção aos que estão oprimidos, apoio aos que sofrem, acompanhar realmente aqueles que estão em grandes angústias. Está lá escrito, 500 anos antes de Cristo, repara bem. E a Igreja assume isto completamente. Portanto, descobrir uma nova dimensão do jejum, não tanto em comer menos ou comer mais, mas em servir e amar mais, cada vez mais, e ofender nunca o outro. E depois o problema da oração, que é a mesma coisa. A oração é diálogo de exigência com Deus, e quando nós dialogamos com Deus, comprometemos com os irmãos.
Muito bem, Padre Vítor Feitor Pinto, obrigado por ter estado neste programa da Igreja Católica neste dia.
Eu só tenho pena de ser tão pouco de tempo, porque quero desejar a todos uma quaresma diferente, uma quaresma de serviço aos outros.
Muito obrigado, Padre Vítor.
Mãos vazias que procuram e lutam para chegar e encontrar outra gente, outra paz. São sonhos do homem querer ver sempre além, palavras lançadas para viver outro alguém.
Sons do Padre João Paulo Vaz no tema Mil Dores. E agora é a altura de ver os acontecimentos que marcam a atualidade da Igreja Católica, apresentados pelo jornalista Otávio Carmo.
Os bispos das várias dioceses do nosso país apresentaram por estes dias as suas mensagens para a Quaresma, procurando traçar um itinerário de vida atento às circunstâncias da Igreja e da sociedade. Nos vários destinos escolhidos para partilha, que os fiéis são convidados, destaca-se este ano a preocupação com a população haitiana. Até o momento, são já 8 as dioceses que decidiram enviar parte ou mesmo a totalidade das renúncias quaresmais para este país. Bento XVI assinalou o início do tempo da quaresma no encontro com peregrinos de todo o mundo, no qual recordou a passagem de João Paulo II por Lisboa em 1982. O Papa quis saudar com particular afeto o grupo de fiéis do Patriarcado de Lisboa, acompanhados pelo Cardeal Patriarca, Dom José Policarpo, frisando que iam ali em romagem de fé e gratidão nas sendas do venerável servo de Deus, Papa João Paulo II. Que este Deus, que é próximo, se faça realmente próximo. Este é o principal objetivo do site passoarezar.net, que foi apresentado em conferência de imprensa em Lisboa. Nas primeiras 12 horas, o site teve 30 mil páginas vistas. Os seus ficheiros, em MP3, querem chegar às pessoas que julgam que não têm fé. O impacto do projeto, comprovado por notícias em diversos meios de comunicação social, superou as expectativas dos promotores deste site. Bento XVI qualificou como um crime abominável e pecado grave o abuso de crianças no seio da Igreja Católica na Irlanda, denunciando o falhanço às autoridades religiosas durante anos para pôr cobre a esta situação. A posição foi assumida em comunicado, publicado pela Santa Sé, após o encontro com os 24 prelados irlandeses, que decorreu a 15 e 16 de fevereiro. Milhares de jovens cristãos vindos de 23 países ofereceram no fim de semana alargado do Carnaval um colorido diferente ao Porto, com a sua participação no Encontro Ibérico TZ, promovido por esta comunidade ecuménica radicada em França e a diocese local. Dom Manuel Clemente, bispo do Porto, assinala que o objetivo destes dias era proporcionar a todos estes jovens, em particular os da diocese, um tempo forte de encontro.
Nos próximos dias são muitos os acontecimentos que marcam a agenda da Igreja. Alguns são apresentados já de seguida.
A Caritas Portuguesa promove as Jornadas Nacionais sobre o combate à pobreza e a exclusão social pelos caminhos da inovação. A realizar nos dias 24 e 25 de fevereiro, em Setúbal, esta iniciativa pretende encontrar pistas inovadoras para que a pobreza e a exclusão social sejam eliminadas. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, realizar-se-á em Fátima um encontro de formação para gente de todos os credos responsáveis pelo acompanhamento espiritual dos doentes. Esta iniciativa insere-se no curso de iniciação de novos capelães e assistentes espirituais católicos, que de dois em dois anos é promovido pela Coordenação Católica das Capelanias Hospitalares. Ainda no âmbito da formação, está em estudo a realização de um seminário interreligioso e interdisciplinar sobre a importância terapêutica da dimensão espiritual. De 21 a 27 de fevereiro decorrem no Vaticano os exercícios espirituais de quaresma de Bento XVI, juntamente com os seus colaboradores da Cúria Romana. Durante esta semana estão suspensas todas as atividades do Papa, incluindo a habitual audiência geral de quarta-feira. Na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizar-se-á, 26 de fevereiro, um colóquio sobre mulheres e teologia, uma organização dos estudos feministas, do Instituto Universitário Justiça e Paz e do Centro de Estudos Sociais da Universidade Local.
Estes e muitos outros acontecimentos passam pelas emissões Eclésia, tanto aqui na Antena 1 como no programa da RTP2. Eles estão também online em www.agencia.eclésia.pt, um portal de informação religiosa com apontadores para os diferentes dinamismos e projetos da Igreja Católica. Passe por lá, votos de um ótimo domingo e até para a semana, se Deus quiser.